Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Começa agora, na Band News FM, a série especial Quarentenadas.
Olá, pessoal! Aqui é Carol Gilberti, da coluna Mulheres Elétricas, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente com mais um especial da Rádio Band News FM, TV Band Minas e Mulheres Elétricas, a série Quarentenadas. Essa série vai tratar de diversos desafios que estamos enfrentando nessa pandemia e cada episódio vai contar com a presença de duas mulheres de diferentes áreas que, mesmo isoladas em quarentena, não ficaram apenas observando o mundo pela janela e se mantiveram antenadas aos impactos e às consequências da pandemia. E ainda foram além. Colocaram a mão na massa e levaram soluções para suas áreas de atuação e ajudaram tantas outras famílias e mulheres, inclusive elas mesmas. Você pode acompanhar os 4 episódios pelo YouTube, Facebook, pela rádio aos domingos às 16h30 e também pelas plataformas de podcasts. Nesse segundo episódio, vamos falar sobre a sobrecarga e a saúde mental das famílias, que sem dúvida está sendo um dos maiores desafios dessa quarentena. Dou boas-vindas novamente ao melhor time de TI que nós temos e apoio técnico, a Bruna Barbosa e o Felipe Rhodes, e também as nossas queridas convidadas de hoje, doutora Filó, que é médica pediatra, e eu falo que ela é uma médica tão integral que ela trata da família como um todo, e também a Cecília Antipoff, que é psicóloga, doutora em educação e educadora parental em disciplina positiva. Tudo que a gente precisa nesse meio dessa pandemia. Bem-vindas! Um prazer tê-las aqui.
Prazer é meu, viu? Muito obrigada, uma honra dividir esse espaço com a Cecília, com você, Carol, com todos que estão nos ouvindo. Uma honra também, muito obrigada.
Obrigada, eu que agradeço. A honra é toda minha, essas mulheres que fazem e acontecem. Elas estão em vários lugares e temos que protagonizá-las sempre, né? E eu agradeço vocês por serem um exemplo delas hoje aqui com a gente, tá? Eu queria começar, gente. Nós todas aqui somos mulheres, estamos sofrendo aí, de uma forma ou de outra, as mesmas dores, né? Talvez os mesmos desafios. Ou alguns diferentes uns dos outros, mas a gente está nessa mesma, vamos dizer, labuta aí, que a gente, nessa nova realidade, né? E a gente está tendo que enfrentar muitos desafios. Eu quero começar com uma frase que, como vocês duas tratam muito bem no seu dia a dia da questão familiar, que fala o seguinte, na verdade é um provérbio africano, fala assim, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Quando eu li essa frase, eu trouxe várias reflexões para mim, principalmente diante dessa realidade que a gente está vivendo hoje. Então, eu queria que a gente fizesse uma reflexão, cada uma na sua, obviamente, na sua atuação aí, no seu ponto de vista, do que isso significa, só para a gente dar um pontapé aqui na nossa discussão, do que nós, como mulheres, né, parte de uma família, estamos vivendo hoje em dia. Vamos começar com a doutora Filó? O que que você acha, doutora Filó, dessa frase? O que que ela te impacta?
É uma frase, né, uma aldeia inteira para educar uma criança, né? Porque, na verdade, a criança ela não é vista somente de um aspecto, né? A criança ela é vista sobre muitos olhos e muitas formas para a gente poder educar uma criança, né? Então, eu acho que essa pandemia, ela fez com que a família entendesse, às vezes, o quão difícil é a gente manter um equilíbrio, porque a gente descobriu quantas pessoas, quantas mãos a gente precisa para tudo isso. Mas um ponto central na educação de uma criança chama família. Porque se a família não tiver... Porque a família é uma coisa diferente de casa, né? Lar é uma coisa diferente de casa. Porque a gente precisa de um lugar que tenha amor, né? Que tenha equilíbrio, para que a criança consiga soltar o que ela tem de melhor, né? Então, quando eu falo de uma família, de um ponto-chave, o quanto que é importante o equilíbrio de pai e de mãe para poder entender todos os pontos que uma criança precisa. Desde o ponto de vista de manter uma rotina, o quanto foi difícil fazer isso na pandemia, o quanto foi difícil manter a questão de educação, a questão do esporte, onde uma criança, de repente, quebrou tudo, né? Tudo que a criança vivia foi rompido. Foi rompido e nós tivemos que adaptar tudo, né? E a mãe, além de tudo que ela tinha que fazer, ela passou a trabalhar em casa e teve que equilibrar os meninos, a casa e ela, num contexto absolutamente novo. Absolutamente novo, né? Então, nós descobrimos o quanto que a gente precisa de tantas mãos, né? De tantos braços, de tanto que todo mundo é essencial para que a gente possa caminhar bem, né? A gente descobriu que a gente sozinha é tão difícil, né? Tanto que a gente precisa de um grupo mesmo, que caminhe junto, né? Sim, a gente tem que alinhar os pensamentos para que a gente possa fazer uma boa caminhada, né?
Agora, focando um pouquinho em relação à mulher, né? A gente falou de uma forma geral da família, né? Desde 2017 já existia uma, né, já existe uma pesquisa, doutora, falou, do próprio IBGE, que apontou que as mulheres brasileiras dedicam o dobro do tempo dos afazeres dos homens, né, os afazeres domésticos e cuidado com as pessoas, inclusive 20.9 horas semanais que a mulher se dedica, contra 10.8 horas do homem. Então, é justamente esse dobro. Então, a gente já vem aí, né, com essa sobrecarga e provando, através de pesquisas, que essa sobrecarga já existe. Com essa pandemia, outros impactos vieram, além da sobrecarga, vieram, às vezes, em algumas famílias, né, porque o nosso Brasil é diverso, né, gente, a gente tem que pensar nas mulheres de várias formas, de vários níveis sociais. Então, em alguns casos, em muitos casos, inclusive, muitas mulheres perderam sua renda. Em muitos casos, são mães solteiras ou são mães solos, né, vamos dizer assim. Isso traz, então, a diminuição de renda ou até a eliminação da renda, o estresse implantado dentro de casa, esse aumento do trabalho, né, domiciliar, das crianças, da escola. Como não ficar sobrecarregada? E muitas delas sofrem com a culpa, porque muitas delas, às vezes, não têm o controle emocional em situações, e até mesmo as crianças acabam sofrendo com isso, não somente como talvez uma agressão verbal, mas também, às vezes, uma agressão física dessas mães que estão no limite. Essa foi a matéria que a BBC Brasil soltou agora em agosto, falando: as mães estão no limite. Como que essas mulheres, famílias, se tiverem ou não companheiros, podem se ajudar, né, e se ajudarem e serem ajudadas para aliviarem essa sobrecarga?
Carol, é tão interessante, né, porque nós começamos uma tempestade, né, a sociedade, o mundo inteiro passou a viver uma tempestade com embarcações diferentes, né? Você viu aí que a Cecília está conseguindo estar numa, eu falo que está no iate cabine dupla, e tem uma turma andando num caixote, né? E é tão interessante a gente estar aqui no consultório, porque como a gente não parou, seja amigo da Santa Casa, amigo do consultório, você imagina, de repente as mães se viram. De repente, imagina sobre todos os ângulos. Quem não cozinhava passou a cozinhar e teve que aprender a cozinhar. E elas tiveram que passar a lavar, passar, arrumar a casa, olhar os meninos, arrumar mil atividades para os meninos darem conta do dia e depois ingressar online e elas dividindo com os maridos o tempo de trabalho também, bom, fazendo network, né, trabalhando de casa. E além disso tudo, existia uma outra questão que foi um sofrimento para muitas mulheres. Não tinha salão de beleza, não podia pintar cabelo, não podia fazer unha. E isso é uma realidade, isso muda o mundo.
Sim.
De repente, não, o marido, dependendo do marido, não deixava entrar ninguém em casa, não deixava a mulher entrar clandestina, né? Porque no início eu entrei clandestina em salão, né? Mas teve um marido que não deixava as mulheres saírem, e isso gerou problemas gravíssimos aqui dentro do consultório, de mulheres falarem: doutora Filó, quero te avisar que depois da pandemia vamos separar. Na frente do marido, o marido falou: como é que é? Você ficou louco. Ninguém passava cabelo, tocou todo mundo com aquelas coisas esquisitas, assim. Virou uma loucura as casas, né?
Uhum.
Não dá brincadeira. Então, você imagina quando se a mulher já estava vivendo qualquer... já tinha alguma coisa, se a relação estava muito boa, de repente colocar todo mundo dentro de casa e fechar tudo, virou uma panela de pressão. Pronta a explodir. Né? Assim, não foi brincadeira. E, infelizmente, aquilo que você falou da mulher trabalhar o dobro, isso exigiu, além da mulher trabalhar o dobro, um domínio dela. Porque a casa que a mulher, ela é bem-humorada, ela é uma mulher mais equilibrada, eu brinco que até as plantas florescem, até o cachorro é bem-humorado. Quando a mulher deprime, a planta murcha, o cachorro adoece, assim, é de ponta a ponta, né? O papel que a mulher tem de segurar o equilíbrio de uma família é uma coisa surreal, mas é uma verdade, né? Então, quantas algumas mães ligavam e falavam, deixa eu te explicar uma coisa, na hora do banho você aproveita e chora, já mistura as lágrimas com o chuveiro e vai tudo certo.
Porque se você... Quantas vezes?
Se você trouxer essa emoção para dentro de casa, você vai desequilibrar a casa inteira. Se você estiver muito ansiosa, seus filhos vão ficar todos com foco. Todos, né? Então, foram muitas realidades diferentes. Que não está brincadeira, a redescoberta da mulher, ela tem que se redescobrir como pessoa, como mãe, como mulher, quem eu sou de verdade, qual é o meu papel, quem é essa turma que eu tomo conta, marido, mulher, menino, periquito, papagaio e todos da casa. Então, o pediatra foi, assim, muitas vezes, o ponto onde a mulher podia sair de casa, né? E aqui desaguava tudo em cima do pediatra, o pediatra tentava ajustar, falava, não, vamos para o equilíbrio, fazendo o que é possível fazer, né? Para poder ajudar mesmo as famílias a se colocarem em rotina. Porque não tem uma fórmula, Carol, cada um vai tentando se equilibrar dentro do seu limite, dentro do seu conhecimento, e as pessoas tiveram que aprender a se conhecer, a conhecer o outro, a descobrir quem é aquele marido que eu estou casada há tanto tempo, eu nem sabia que ele era assim. E aquele menino que eu achava que era a escola que cuidava, eu descobri que, na verdade, eu estou construindo uma pessoa. E é um desafio isso. Não foi? Não está sendo, Carol, uma brincadeira. Porque os distúrbios psiquiátricos é o que mais me preocupa nisso tudo.
Exato. A gente vai até entrar nesse assunto daqui a pouquinho, mas eu queria que agora, Cecília, vamos tentar, né?
Não, sobre isso, né, que vocês estão trazendo agora, me vem dois pontos bem importantes. Primeiro, a gente precisa simplificar a vida, né? Eu, na primeira semana da quarentena, eu me vi ali num apartamento pequeno, com uma filha de 4 anos, um de quase 2, sem área para criança, tendo que fazer isso que a doutora Filó falou, né? Lavar, passar, arrumar casa, fazer comida, trabalhar, fazer meus atendimentos online. E eu criei uma expectativa muito grande. Vou dar um exemplo simples. Vou fazer faxina um dia sim, um dia não. Na primeira semana, eu já entendi que eu ia fazer faxina um dia sim, 10 dias não. Para eu ter uma sanidade mental ali, para entender que o que é fundamental. Alimentar os meus filhos. A roupa está acabando, então vamos lavar a roupa. Passar roupa não se passa mais na minha casa.
Nem pensar que eu passo roupa. Nem pensar.
Tem um tal ferro. Eu mudei de casa, nem sei onde ele está e não vou usar. Acho que é um pouco isso, assim. Porque é um momento que a gente foi convocado a olhar para o que é essencial. E o essencial é assim, como que eu estou? Eu estou super angustiada. Vou procurar ajuda. Vou procurar um profissional online. Vou procurar um grupo. Eu vou conversar com uma amiga. Eu vou assistir conteúdos, né, gratuitos na internet que ajudam pra caramba também. Então, o que eu vejo de ganho nessa loucura que a gente está vivendo, nós fomos convocados a olhar para dentro e o que é essencial na vida, do ponto de vista prático, e como que eu posso estar minimamente bem, porque quando eu estou bem, é o que a doutora Filó falou, né? Os nossos filhos, eles respondem a isso. Eu falo que é até uma equação matemática, assim, é lógico. Se eu não estou bem, se eu não estou disponível, isso é igual a filhos chorosos, fazendo muita birra, demandando, grudados em mim. Então, vejo esses dois pontos. Simplificar, o que você pode eliminar? Elimina, né, do trabalho, o que é para hoje, para agora, vou fazer agora, o que é para amanhã, não dá para fazer agora. E aí é ressignificar a nossa hierarquia aí de prioridades. Isso ajuda a bastante, mas é um trabalho interno, sim. Dói fazer isso, né?
E eu acho que eu vou incluindo uma coisa, Cecília, a gente vai até depende também falar sobre isso. A gente quer falar sobre tantas coisas, eu espero que a gente consiga tratar de tudo, mas a gente já, nós mulheres, a gente já vem com uma carga, né, emocional, social, histórica, de que nós temos que dar conta de tudo e que nós somos responsáveis pela casa. Mas a gente, nessa ressignificação que tanto a doutora Filó quanto você mencionou, nós temos que aprender a delegar nisso daí. Ou seja, se a gente quer conquistar o espaço lá fora, termos o nosso espaço profissional, a gente tem que saber ceder o nosso espaço dentro de casa. Então, porque a gente não consegue ser 100% em um e 100% no outro. E é uma lógica matemática, simplesmente. E a gente vai fazer um intervalozinho, gente, a gente vai até continuar, mas eu tenho que fazer um intervalo. O meu lema dessa quarentena é bem educada e mal passada. Eu já falei com todo mundo, se você me vê mal passada, não tem problema, eu estou super bem educada. É sermos práticas, entendeu? Isso. Roupa passada nunca mais. Mas nós vamos fazer um rápido intervalo aqui, tem umas perguntinhas também que estão chegando aqui para a gente. E a gente vai entrar em outros assuntos. Então a gente volta já já. Fiquem aí, gente.
Mulheres Elétricas.
Você está ouvindo a série especial Quarentenadas.